Eu vi uma plaquinha uma vez numa clínica, não era no Brasil, e aí tem todo um contexto cultural que faz sentido, mas eu achei uma plaquinha na clínica. Para você que procurou no Google sobre a sua doença e veio ouvir uma segunda opinião, por favor, consulte o Yahoo.
Adorei.
Muito bom.
Qual é o ideal? Meu sonho de consumo é tal. Mas o que é possível?
É.
O possível, muitas vezes, já ajuda.
Oh.
E numa outra vez que ele voltar, disso tudo que a gente combinou que era possível, o que você conseguiu fazer? Ixi. Porque muito paciente também tem receio de voltar com vergonha. Porque eu não consegui fazer tudo que foi combinado.
Porque
faz
ele tem
parte.
Medo de tomar bronca do profissional de saúde.
Tem medo de tomar bronca? Como assim?
O profissional de saúde tem que ser um parceiro
dele.
Exato, vamos junto.
Nós estamos juntos. A minha parte é te ajudar a fazer a sua.
Uhum.
E vice-versa.
A jornada para cuidar mais de si não precisa e nem deve ser solitária. Como já falamos por aqui nos episódios anteriores, as relações são muito importantes para garantir a nossa saúde física e mental. Familiares, amigos, enfim, pessoas que se preocupam com a gente são peças fundamentais na construção do nosso autocuidado. E também, claro, não podemos nos esquecer dos profissionais da saúde. São eles que, através de uma pergunta tão simples como o que te trouxe aqui e uma escuta atenta, pegando a nossa mão, eles vão nos ajudar a construir uma vida cada vez mais saudável. Eu sou a Astrid Fontinelli, jornalista, apresentadora, e esse aqui é o Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde por meio de histórias diversas de quem tem um plano de saúde ou de quem usa o SUS. Histórias reais e sempre com as recomendações dos melhores profissionais de saúde do país. No episódio de hoje, o assunto é autocuidado. E mais do que isso, a pergunta que nos vai guiar na nossa conversa é: autocuidado é luxo ou necessidade? Para me ajudar a responder essa pergunta, eu estou aqui com a doutora Alessandra Bedin Pocchini, que é ginecologista, nutróloga, professora da pós-graduação em nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Bem-vinda, doutora Alessandra.
Obrigada, bom dia. Tudo bem com você, Astrid?
Me autocuidando.
Muito bem.
Praticando. Também está por aqui conosco o Dr. Fábio Romano, que é coordenador da pós-graduação de Medicina do Estilo de Vida e Coaching em Saúde. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Fábio.
Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui.
Finalmente eu achei um coach que eu me identifiquei, sabia?
Ah, vamos tentar desconstruir um pouquinho da ideia que a gente tem na sociedade sobre o coaching, que é uma ferramenta muito legal.
Super! Vem cá, autocuidado é um termo que acho que você já ouviu, porque ele ficou bastante na moda nos últimos tempos. E especialmente durante a pandemia e depois dela, muito se falou na importância de tirar um tempo na correria do dia a dia para cuidar de si. Só que, como muitas dessas palavras que são repetidas à exaustão em redes sociais, acho que viram moda, né? O autocuidado foi perdendo um pouco do seu sentido. Então, eu queria que a gente começasse definindo isso. O que, que é autocuidado? Vamos começar com a doutora Alessandra?
Eu acho que autocuidado é você olhar para si, né? Você ter um momento em que você pode dedicar para si próprio, para pensar em que você tem de necessidade, o que você pode fazer pela sua saúde, em termos de qualidade de vida, em termos preventivos, em termos de longevidade. Acho que autocuidado engloba muita coisa, mas, ao mesmo tempo, são coisas muito simples que a gente tem que pensar.
Queria que você pudesse completar, doutor Fábio.
É, acho que de uma forma geral, a gente pode falar que são conjuntos de práticas e atividades que a pessoa faz, né, coloca em prática, em benefício próprio em relação à promoção de saúde. Talvez seja um passo antes da ótica da medicina preventiva, que é muito importante, mas ainda assim a ótica é a doença. Na promoção de saúde, a ótica é a saúde, que é um pouco diferente, né?
Sim.
É, mas a base é bem como a doutora Alessandra colocou. Eu preciso olhar para mim, entender quais são as minhas necessidades, para aí sim elas fazerem sentido numa prática cotidiana e rotineira.
Só que a gente precisa dividir, como você já cantou a bola aí, em dois momentos. O que, que acontece quando a gente leva o autocuidado para o consultório médico? É bem diferente do que o autocuidado desse que, diria que o que está na moda, ou do senso comum, que é importante também, claro, mas tem uma diferença bem grande de um para o outro.
É, eu acho que quando você leva isso para o consultório, você tem duas personas ali. Você tem o paciente e você tem o médico. O paciente não pode ser nem passivo o suficiente para não trazer as necessidades dele, e o médico tem que estar aberto, ou profissional de saúde, vamos estender isso, porque não é só o médico, né? Mas o profissional tem que estar aberto para aquilo que o paciente está trazendo. Ah, eu só vim para fazer prevenção. Mas prevenção do quê? De saúde? Ah, então tá bom, então vamos falar sobre seu sono, vamos falar sobre suas relações interpessoais. Esquecer, eu sou ginecologista. Se eu for pensar só que a mulher foi lá para fazer um Papanicolau, colher o Papanicolau e mandar ele embora, eu perdi uma gigante oportunidade de tratar essa mulher e, de repente, perguntar como é que estava a relação familiar dela.
Claro.
Como é que estava o sono, do que ela estava se cuidando, se ela estava fazendo atividade física. Então, assim, são coisas muito simples que têm que ser levadas a uma consulta. Não é uma coisa de luxo, é uma coisa de necessidade.
Quer dizer, não é para deixar essa parte que parece ser simples, mas não é.
Não é, é a mais difícil, inclusive.
É para fora do consultório.
Claro que não.
É levar o senso comum para dentro do consultório também.
Exatamente.
Só que aí com duas vias. A gente levar, eu, né, como paciente, mas também os médicos estarem atentos a englobar isso.
Não diminui a importância.
Tá, isso aí. Doutor Fábio, não tá saindo da minha cabeça o coach, claro, né?
Chega lá.
Então, vamos lá. Porque quando eu te apresentei, eu falei que você trabalha com medicina do estilo de vida e falei e coaching em saúde. Então, explica melhor o que é esse trabalho de coach da saúde.
Eu vou pegar um gancho em cima da fala da doutora Alessandra, quando ela fala que o profissional de saúde também precisa escutar o paciente. O que é uma grande dificuldade para a maioria dos profissionais de saúde de uma forma geral. Porque eles são treinados a dar resposta. Eles não são treinados a ouvir. Ah, sim.
Tá.
Imagina você como paciente, chega num consultório cheia de dúvidas e questionamentos, e se esse médico não te coloca todas essas dúvidas na mesa e discute sobre elas, né? Então, conforme você vai falando, o paciente sempre chega com uma narrativa pronta daquilo que ele está sentindo. E aí, se o médico não deixa o paciente esgotar essa narrativa,
tá,
e aí fazer perguntas mais adequadas para conseguir pensar o que está ali de dentro e mais profundo, por trás dessa narrativa que o paciente veio, ele não vai conseguir aprofundar nos porquês. E a grande maioria dos médicos não deixa o paciente esgotar essa narrativa. Ele já pega ali 3-4 informações da fala do paciente, acha nas caixinhas do paciente, do médico, do profissional de saúde, onde elas se conectam, já faz uma linha, né, um fio lógico ali, traçando um possível diagnóstico e traz isso para o paciente. Isso, ele está treinado a fazer isso, faz parte da anamnese. Mas se a gente quer ir numa camada mais profunda, a gente primeiro precisa esperar essa narrativa se esgotar e aprender a fazer perguntas corretas. E aí eu acabei te falando um pouco de como o coaching é utilizado, né?
Uhum.
Então a gente treina muito a escuta sensível, a escuta empática desses profissionais de saúde e aprender a fazer a pergunta certa, as perguntas, para ajudar o paciente a entender o porquê que ele quer mudar. Porque todo mundo sabe, de uma forma geral, que, por exemplo, dormir é importante.
É
alimentação.
O tal do senso comum.
É, o tal do senso comum. Mas por que isso não vem para a prática? Tem um buraco ali, um gap, um intervalo entre o que o médico orienta e prescreve e o que o paciente coloca em prática. Então, a ideia do coaching, e é uma das ferramentas possíveis, é diminuir essa distância entre a prescrição e orientação com a prática do paciente. Mas para isso, o paciente precisa ver sentido naquilo que o médico propôs para ele. Se ele não vê sentido, é diferente da criança, né? A gente está falando de andragogia, né? A gente está falando de adulto aqui. Se ele não vê sentido naquilo, ele não faz. Mas ele só vai ver sentido quando a gente entender o porquê que ele tem que fazer aquilo. Por que que a gente tira férias? Ah, eu preciso tirar férias. Tem uma narrativa muito fácil, assim, eu preciso tirar férias. Mas por quê? Ah, porque eu preciso descansar. Então, peraí, as férias que você falou que era uma necessidade, você chamou de necessidade quando você fala eu preciso, ele na verdade é uma estratégia. Ele não é uma necessidade, é uma estratégia para atender uma outra necessidade. A gente já foi para uma camada. Então tá, você tá cansado de quê? Que tipo de cansaço é esse? É um cansaço mental, um cansaço físico, um cansaço sensorial? Existem quase uma dezena de tipos de cansaço.
Um cansaço emocional.
Emocional. Então, se eu não me conheço, eu não entendo que tipo de cansaço é esse, como é que eu vou dar uma resposta adequada para esse cansaço?
Ixi, para a gente entender que tipo de cansaço é esse, tem algumas horas aí de terapia, né?
A gente precisa olhar para dentro. E essa proposta do coach, né? A gente brinca que é o refletir.
Precisa ter essa ferramenta.
Precisa.
Né?
É o fletir em si várias e várias vezes e indo nas camadas.
Isso aqui agora nas minhas férias na Bahia, uma funcionária da casa estava com um problema na vista e por coincidência, feliz coincidência, um amigo próximo ali, oftalmologista, e aí falou, poxa, tem um amigo meu oftalmologista, vou trazer aqui, tá, olhou, isso aqui. E aí depois que ele olhou... Não estávamos num consultório, estávamos de férias numa ilha. Olhou, não sei o quê, papá prescreveu o remédio. Aí, quando ele foi embora, ela falou assim, ai, dona Astrid, eu não fico falando da minha vida para qualquer um, mas, na verdade, eu tenho esse problema porque eu sofri uma agressão do meu marido, parará. Falei para ela, falei assim, mas ele é um médico. Ele não é falar da sua vida para qualquer pessoa. É exatamente numa consulta, quando você for num posto de saúde, num hospital... exatamente nessa consulta que você tem que falar isso para ele. O médico não é a pessoa da receita, né? Aquele ali, né?
Sim.
Então, é uma via de mão dupla, aonde eu acho que a importância do médico é terrível mesmo. Como é que você vai tirar de dentro dessas pessoas? A gente está falando desse Brasil,
sim,
que eu chamo de monumental, né?
É, e você acha que muitas vezes a própria pessoa tem uma certa inibição de falar,
sim,
mas será que isso é importante?
Uhum.
Ah, eu vou fazer uma pergunta muito boba.
Todo
melhor não
tipo
fazer.
De inibição, desde a intelectual, né?
Sim.
Ai, vai parecer que eu sou burra.
É, exatamente. O autopreconceito, isso é muito grande.
A moral, as questões morais.
Exato. Então, assim, isso é muito complicado. Muitas vezes a gente vê que tem uma necessidade ali, que a pessoa não quer se abrir. Eu, às vezes, pego um resultado de um exame... uma discussão de que o paciente trouxe, uma queixa que eu sei que não está exatamente ali, sei lá, uma dor de estômago. Mas por que dor de estômago? Ah, esse exame aqui seu de colesterol está alterado. Por que será que aconteceu isso? Explorar, isso é uma sensibilização do profissional de achar uma estratégia. Quando eu falo, por exemplo, atendo muito paciente com obesidade. Obesidade é uma complicação gigante, porque o paciente tem muito preconceito, e a sociedade também. Então, como é que eu faço para abordar que o paciente veio com uma queixa menstrual, que eu sei que está relacionada à obesidade. Então tá, como é que eu abordo a obesidade se ela não me trouxe essa queixa?
Uhum.
Eu tenho que ter,
nossa,
as minhas estratégias para dizer, sem machucá-la, é claro, que aquilo ali, o tratamento dela vai depender de uma outra coisa que não foi o que ela trouxe aqui. Então assim, acho que isso é uma coisa muito de você estar aberto e discutir com o paciente qual é a melhor estratégia para você. O que você acha que isso aqui é melhor ou outro? Olha, eu tenho tais medicações. O que você acha que você se ajusta? Óbvio, tem a parte, uhum, técnica,
claro,
mas o paciente tem que saber, sim, a participação, senão ele não adere. Senão você vai ter uma estratégia que vai durar uma semana.
Você me deu um gancho aí, eu acho. Você é nutróloga e ginecologista. Existe algum tipo de autocuidado específico relacionado à sua área de atuação, para que a gente não chegue no consultório tão do nada, né?
Eu acho que a gente... Agora, assim, falando de mulheres, culturalmente aqui no Brasil, a gente tem essa coisa de fazer o Papa Nicolau todo ano.
Uhum.
Se for pensar no Papa Nicolau em si, nem é todo ano que precisa ser feito, né? Mas o que é a importância disso? Que já que culturalmente eu estou fazendo um exame preventivo... eu uso essa oportunidade com um monte de outras coisas. É o que eu falei, tratar o sobrepeso, verificar se tem alguma outra coisa em relação à menstruação. Menstruação é um super relógio de um monte de outras coisas que estão acontecendo lá dentro. Primeira coisa que altera na mulher. Eu vou discutir planejamento familiar, menopausa. Quantas mulheres vêm? E assim, eu nem sabia que era da menopausa tudo isso. Estou ganhando peso, estou me sentindo mal, estou desanimada. Então, o Papa Nicolau... qual a importância dele nessa história? Trazer a moça para cá.
Entendi.
Então, assim, eu acho que é a oportunidade. E como ginecologista agora, né? Eu acho que, assim, o ginecologista ou o clínico tem que ser a pessoa que vai fazer essa triagem. Nem sempre é o que traz o paciente ao consultório o grande motivo dele estar ali.
Acho que geralmente não é, né?
Né, exatamente.
É comum não ser.
É comum não ser.
Muito comum, muito comum.
E só pra gente, talvez... olhar de uma forma mais distante essa complexidade, né? Então a gente precisa de um profissional de saúde que tenha essa sensibilidade de entender que nem sempre a queixa inicial do paciente é uma queixa real, ou existem camadas mais profundas que ele precisa abordar.
Uhum.
Uma outra questão é como o profissional de saúde aborda isso, né, que técnicas ele utiliza, e aí o coaching de saúde é uma delas, com uma escuta sensível, com empatia, fazendo perguntas corretas, né, de uma forma sensível, e também educar o nosso paciente. E quando a gente fala em autocuidado, não é aquele paciente que espera a pílula mágica, que pede para o profissional de saúde, me dá, e aliás, me dê uma que eu posso beber e que eu tenho que tomar só uma vez por dia. Se tiver duas, três por dia, eu já vou esquecer. Então, assim, esse paciente tem que entender que ele faz parte do processo de mudança. Porque ele não chegou onde ele chegou sozinho. Foi ele que construiu isso num passo a passo de anos, normalmente. Então, a gente tem que fazer um caminho inverso. Só que isso demanda tempo, demanda energia. Não é o que o paciente faz na sessão ou no consultório. É o que ele faz entre as sessões ou entre as consultas.
Não, e não é só o que a gente faz na primeira semana pós-consultório,
perfeito.
Né?
Perfeito.
Tem que continuar. Eu sou paciente, né, gente? Então,
somos todos.
Eu tô do outro lado, né? Bom, não sei se vocês sabem ou se lembram, mas a gente tem aqui uma sala de espera no nosso programa. Eu não gosto de deixar ninguém esperando, muito embora eu entenda que a consulta tem que ser no seu tempo, né? Mas deixar esperando não é legal. Então vamos abrir a porta para entrar a nossa primeira paciente, que é a Viviana. Ela tem 47 anos, ela é publicitária, ela é divorciada, ela tem uma filha de 11 anos. No ano passado ela teve uma grande mudança no estilo de vida que ajuda a pensar mais sobre a importância do autocuidado. Então vamos lá. Viviana, o que te trouxe aqui? Eu vou ler a carta que ela nos escreveu, ela nos contou. E aí depois eu quero ver o comentário de vocês. Depois que eu me separei, eu passei por um ano em que eu não me cuidei. Claro que não foi só pela separação. O trabalho também estava muito puxado. Mas me divorciar trouxe muitas mudanças. Desde mudar de casa até ter que aprender a viver sozinha com a minha filha. Isso fez com que eu ganhasse muito peso, ficasse com a saúde muito debilitada e muito, mas muito, caixa alta, estressada. No final do ano, eu fui a uma médica que já me conhecia há muito tempo. E ela olhou para mim e disse, você desistiu de viver? O que aconteceu com você? Aquilo me deu um chacoalhão e eu entendi que precisava mudar. Só que eu percebi que sozinha eu não conseguiria. Então, fui buscar ajuda. Comecei por uma dermatologista. Essa dermato me indicou um instituto que combina com uma nutróloga, uma nutricionista e uma psicóloga. Aí foi um ano de processos em que mudei a chavinha. Eu preciso pensar em mim, porque se eu não colocar a máscara primeiro em mim, como na emergência do avião, não vou conseguir ajudar o outro. Quando voltei, aquela médica que deu o start em todo esse processo, ela falou, olha, você é outra pessoa. Isso que eu sei que ainda tem muita coisa para melhorar. Eu sei que são poucas as pessoas que conseguem passar por tudo que eu passei sem desistir no meio do processo, porque é custoso em todos os sentidos. Demanda energia, tempo e dinheiro. Mas hoje eu vejo que autocuidado não é luxo, ele é fundamental. Agora eu queria entender melhor a questão da multidisciplinaridade. Falei certo a palavra? É fácil um médico te pedir para ir buscar outra especialidade, mas quanto de disposição existe de fato para trocar informações? Qual a importância para nós pacientes que os médicos conversem entre si? Para mim, fez toda a diferença. Genial a pergunta da Viviane. E muito bom, gostei muito da expressão que ela usou, a figura de linguagem que ela usou sobre o avião, né? Que o avião é assim, né? A aeromoça, logo quando a gente vai, começa o voo, elas explicam. Em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão automaticamente na sua frente. Coloque primeiro em você, depois no outro. E mesmo que o outro seja uma criança, seja um idoso, porque se você não estiver respirando, você não vai poder ajudar o outro. Bom, quem começa, doutora?
Bom, então, o caso da Viviane é um caso muito importante, né? Muito clássico. O paciente vai ao médico de rotina, de consultas habituais, uhum, que ele já estava acostumado. Essa, a médica já conhecia há muito tempo e não viu a mesma pessoa que estava habituada a ver. Ela foi para uma consulta sem queixas, vim fazer o check-up, né? Uhum. né? E de repente foi ali explorando naquele visual, o jeito com que ela se apresentou, que foi descoberto todo aquele processo que não estava legal.
Uhum.
Mudou. Mudou a vida dela.
E a médica não poupou ela, perguntando diretamente na
o que
na
aconteceu,
lata, né?
Que depende,
é isso?
Né?
Desistiu de viver?
Mas isso não é todo paciente que a gente pode fazer assim.
Não, claro. Pelo né? que ela falou, era uma
ela
era
é um perfil
uma
de
médica
paciente...
que ela já frequentava.
Exatamente. E é um perfil de paciente que talvez o choque para ela seja importante. Outros a gente tem que acolher.
Sim.
O que, que você acha? O que está acontecendo? Está diferente, não está?
Enfim, cada ser humano
exatamente.
É único,
e
né?
E o profissional tem que ter essa sensibilidade.
Sempre.
Se eu chegar para você e falar assim, diretamente, por que, que você aumentou o peso? Para você pode funcionar, mas para a pessoa ela vai ficar assustada, vai travar completamente e não vai mudar. Né? Então, acho que essa sensibilização, que é o que ele fala, né? É a escutativa, é você ter a empatia de ver qual é a situação da outra pessoa e abordá-la. Não, não é o que trouxe, mas é o que a gente pode fazer para ajudar. E no caso da Viviana, mudou a vida, né? Ela voltou a ser a pessoa que ela era anteriormente e que ainda está no processo de se refazer.
Uma das perguntas dela era sobre essa... A pergunta, a palavra difícil, né? A multidisciplinaridade. Né? Os médicos conversam entre si. Essa conversa é muito importante, não seria?
Não dá para a gente generalizar essa resposta, se os médicos conversam entre si. A gente percebe que isso vem mudando, isso vem melhorando, ou seja, eles vêm cada vez mais enxergando que não existe um profissional único capaz de dar conta de tudo. Né? O ser humano é extremamente complexo. Então, para questões complexas, a gente precisa de respostas complexas.
Sim.
Então, a gente precisa de várias pessoas nesse time. Isso vem melhorando a cada dia. Né? As instituições têm feito reuniões semanais, multidisciplinares, com todos os profissionais da equipe de cuidado, não somente entre médico, mas também entre os médicos e todos os demais profissionais que estão empenhados e responsáveis por o cuidado daquele paciente. Então, sim, isso tem melhorado.
É, porque ela fala que isso daí, para ela, a deixou mais segura. E eu, como paciente, quando percebo que isso acontece, né, eu tenho o clínico geral, tenho a ginecologista, quando um conversa com o outro e, às vezes, busca ajuda de outro, você fica se achando mais... O suporte mais estruturado, digamos assim. Você fica com menos dúvida. Porque também tem um outro senso comum que é vamos buscar a segunda opinião. Vamos buscar a segunda opinião. E isso é muito relativo às vezes. Não é?
É, eu acho que assim, você pedir a segunda opinião é imprescindível se você tiver alguma realmente dúvida. Mas se for só para você ter mais informação, que
pode
tal
ter...
você conversar melhor com a pessoa
Sim.
que está te atendendo? Às vezes houve um racional naquilo. Nem necessariamente você fala para a pessoa aquilo que você pensou, mas você teve um raciocínio por trás daquilo. Essa multidisciplinaridade é importante. Não necessariamente ir lá, ligar para o outro profissional e falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Mas o paciente entender que o caso dele é um caso multidisciplinar.
Perfeito.
Né? Porque ela começou com a dermato falou, não, mas seu problema não é só dermatológico. Começa com esse... Mas vai lá, perde peso, vai conversar com a psicóloga, vai se olhar.
Uhum.
Vai ter um autocuidado um pouco mais global.
É a senhora que usa a expressão quebra-cabeça da saúde?
Sim, eu adoro isso.
É genial.
Eu adoro isso. É aquelas noites insones que você está pensando em alguma coisa, o ócio criativo?
Sim.
E eu acho que assim, é muito do que a gente tenta fazer no dia a dia. Quando eu dou aula para os médicos, é um quebra-cabeça com palavras um pouco mais complicadas, mas para o paciente é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu pensar, por exemplo, se eu estou vindo com uma paciente com queixas menstruais, que eu dei um exemplo agora há pouco. Ela vem com uma queixa menstrual, mas eu sei que a pecinha da menstruação está encaixada num problema hormonal que ela tenha. E por que esse problema hormonal aconteceu? Porque ela está numa fase em que ela tem um ovário policístico, ou ela está com obesidade e ovário policístico também se encaixam. Ou se é uma pessoa que está querendo engravidar, se ela está na menopausa. São tantas as peças que se eu não pensar nelas juntas, eu não vou atender essa pessoa como um todo. Então, a gente tem muito essa coisa de ter que pensar nas diversas peças se encaixando para conseguir atingir um objetivo. Tem um slide que eu mostro em toda a santa aula, que é exatamente isso, né? Gravidez, obesidade, problemas hormonais, menopausa, acne, enfim... Um conjunto de peças que são importantes. E isso entra o emocional.
Mas você também mostra esse quebra-cabeça da saúde para os seus pacientes.
Mostro todos.
É muito bom.
Eu tenho um leigo e eu tenho um profissional.
É, porque Porque a gente precisa entender. Acho que todo mundo tem o direito de entender o que está acontecendo. Porque realmente, se a gente for desde procurar a pílula mágica que não existe, também não existe pode não existir um único fator determinante para qualquer coisa que não esteja bem na gente, né? Seja qualquer doença ou qualquer correção de rota que precisa ser feita.
E eu acho que a gente é muito visual, né? Então, quando eu estou no consultório atendendo e explicando para o paciente, desde hormônio mesmo, o paciente é leigo, não vai saber todos os detalhes hormonais, mas eu desenho. Tá vendo isso daqui? Ó, isso aqui, essa glândula aqui que controla a sua hipófise, ela está relacionada ao hipotálamo. E isso vai interferir no seu ovário e na sua tireoide. Se um desses pedaços aqui estiver ruim, e eu vou desenhando, e se estiver ruim, não vai funcionar. E você sabe que além da hipófise, o que mais que o hipotálamo faz? Olha, ele é um dos centros de controle emocional. Então, é por isso que quando você está com estresse muito alto, um impacto emocional muito grande, tua menstruação vai bagunçar, porque o hipotálamo não faz diferença real na hipófise, a hipófise bagunça, não estimula teu ovário não funciona. E isso tudo aí, a paciente entendendo, ela entende.
Professora raiz, né? Você é.
Filha de professora, neta de professora.
É, que gosta,
né,
de dividir o conhecimento, não guarda o conhecimento só pra si.
Mas é isso que
e
dá.
E fica
a
mais fácil da gente, paciente, entender.
Claro. E aderir. Mais importante do que só entender é que esse entendimento vai trazer ação.
Claro. Vem cá, doutor Fábio, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o que a gente já conversou aqui, a própria Viviana colocou claramente. É custoso, sobre vários aspectos, a gente entrar num tratamento. Tem a demanda de energia, de tempo, né? Quantas pessoas não falam, mas eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que entrar no trabalho, não tenho hora para fazer o exercício físico, não tenho tempo de ir na fonoaudióloga, sei lá que horas, enfim, né? Ginecologista, tarará. E é custoso financeiramente, isso é um aspecto muito importante da gente sempre lembrar. Então, como é que as pessoas que talvez não tenham as possibilidades que a Viviana nos mostrou aqui, também possam cuidar de si?
Vamos lá, é bastante complexo, porque primeiro, o ser humano é complexo, e segundo, as realidades, estamos falando desse Brasil enorme, né, a gente tem vários Brasis aqui, são realidades muito diferentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado como profissional de saúde, de não fazer o paciente se sentir culpado. Porque o autocuidado não acontece só quando você está na academia. Você não precisa necessariamente ir para a academia, falar, não tenho dinheiro para pagar a academia. Então você pode fazer algo em casa. Depende. Então, você pode caminhar. Talvez se você estacionar o carro 2, 3 quarteirões...
Caminhar todo mundo pode, sim, né?
Exato. Mas será que depende do bairro onde você mora? Você tem calçada estruturada para isso? Depende da sua idade, da sua mobilidade e a segurança pública.
A minha cara tá murchando.
Então, é super complexo. São vários Brasis. Né? Então, eu posso falar pro paciente, desce um ponto ou dois antes do seu ponto normal de ônibus para você caminhar esse trecho. Eu falo, mas eu vou ser assaltado, né? Assim, o que dá pra você fazer? Esse é o ponto. Eu brinco assim após, né? Eu falo, quando a gente for jogar água do banho da criança fora, do bebê, tem que tomar muito cuidado pra não jogar o bebê junto. Porque senão a gente fica num lugar de falar assim, não tô fazendo nada, eu não tô me cuidando. Eu falo, então peraí, me conta a tua rotina. O que você faz? E às vezes o autocuidado tá na hora que ele acorda, na forma como ele se cuida. E aí a gente amplifica isso. Tá vendo? Já tem alguma questão ali que você pratica. Já tem um pouquinho. Então, eu vou focar no que há de positivo e não naquilo que não está sendo feito. Esse é o meu enfoque maior para que isso floresça. Então, talvez, enquanto ele está ali esperando o ônibus ou esperando o elevador, em vez de ficar, se o elevador não chega, ou pensando nos diversos problemas, eu posso fazer um exercício de autopercepção. Tem a base do mindfulness, né, da meditação, um exercício de respiração. Eu tô quieto ali, eu tô parado, que seja por 30 segundos ou por 30 minutos, dependendo do ônibus. Faz isso, ao invés de ficar ali pensando e alimentando um monte de problemas na sua cabeça, que tem toda uma cascata neuroendócrina aqui acontecendo no teu corpo e te deixando numa via mais adrenérgica ao invés de uma via serotoninérgica que vai te levar para um bem-estar e promover uma série de benefícios no corpo. São pequenos ajustes que a pessoa pode fazer, mas isso tem a ver com uma chavinha que tem que virar sobre a autopercepção, entender as necessidades e entender o que eu posso fazer na minha realidade, no meu dia a dia.
Eu acho que a realidade da maioria das pessoas é essa realidade da ansiedade. Você falou muito bem falado, que é a minha também, né? De todo mundo pode andar, né? Poxa, dá uma voltinha no quarteirão. Não necessariamente. Então, acho que a pessoa já chega nessa ansiedade, já chega derrotada.
Isso.
Que não está fazendo exercício físico, que não está se alimentando direito, que não está dormindo direito. Então, cabe ao médico falar com esse tom com a gente, tá bom? Entenderam, doutores médicos?
Não, mas eu acho que isso é uma questão também, assim, qual é o ideal? Meu sonho de consumo é tal, mas o que é possível?
É.
O possível, muitas vezes, já ajuda. E numa outra vez que ele voltar, disso tudo que a gente combinou que era possível, o que você conseguiu fazer? Ixi. Porque muito paciente também tem receio de voltar com vergonha. Porque eu não consegui fazer tudo que foi combinado.
Porque ele tem medo de tomar bronca do profissional de saúde.
Tem medo de tomar bronca? Como assim?
O profissional de saúde tem que ser um parceiro
dele.
Exato, vamos juntos.
Nós estamos juntos. A minha parte é te ajudar a fazer a sua. E vice-versa. Né? Então, eu acho que assim, essa coisa do ideal, possível e realizado é uma coisa dinâmica. É uma coisa que você tem que ajustar dentro do que você tem. É você fazer um mindfulness quando você está esperando o elevador, jogando de novo para o meu lado. É você fazer... É muito comum a gente pegar no consultório de ginecologia, de nutrologia também, a questão sexual da mulher. Ah, eu não tenho desejo sexual nenhum. Ela está pensando em 1 milhão de coisas. Não vira chavinha na hora e fica com desejo. Então, faz o seguinte, quando você estiver parada no carro, no trânsito, etc., faz contração perineal. No mínimo, seu cérebro vai lembrar que aquela área existe. E ao mesmo tempo, não faz careta, que ninguém sabe o que está acontecendo, e está pensando naquilo. Eu digo porque, assim, às vezes ela está fazendo uma coisa que está resolvendo um outro problema. Só dela estar lembrando que aquilo existe, sexual ou não, né? Mas, assim, ela está lembrando que aquilo existe. Ela está lembrando que ela existe como mulher também. Não como motorista, não como mãe-turista, não como outras...
Profissional.
Funcionária outras... que está atrasada, estressada.
Exatamente. Então, assim, você tem algumas coisas que você pode focar. Não é o ideal? Não é o ideal. Mas é o possível.
É, e aquela história tem uma frase que é meio clichê, mas eu gosto muito que, assim, todo dia 1% melhor. 1%. Hoje não foi o ideal, tá bom. É um pouquinho, tá tudo bem. Amanhã vai ser um pouquinho e mais um pouquinho.
É.
Daqui a pouco a gente tem um pocão. E aí vai.
É, eu fiz isso com processo da esteira, eu sou uma pessoa que tem pavor de academia, sempre tive. E aí o meu pouquinho foi 3 minutos. Eu comecei com 3 minutos.
Tudo bem.
Tudo bem, hoje eu fiz 3, amanhã eu vou fazer 4. E quando passou um tempo, eu tava lá fazendo 20. Que pra mim é uma vitória. Eu tô felicíssima, eu tô nesse momento. E tô muito feliz comigo mesma, me parabenizando. Não sei o que, é que vai acontecer até o final do ano.
O primeiro degrau é o mais alto. O mais alto é o primeiro. O segundo, o terceiro, começa a ficar um pouquinho mais fácil.
Ai,
difícil
que
é passar
isso daí.
O primeiro.
Bom isso daí. Vou usar para outras coisas até. Bom, temos mais uma paciente para a gente atender na sala de espera desse episódio. O nome dela é Gabriela. Ela tem 26 anos, mora aqui em São Paulo, na capital. Então vamos lá. Vou ler também, tá? Gabriela, minha filha, o que te trouxe aqui? Ao longo da pandemia, eu senti que liguei muitos prazeres e o autocuidado à alimentação. Como a gente não estava encontrando pessoas ou tendo uma rotina fora de casa, eu comecei a comer muito e sem regras. Como não tinha vida lá fora, pedir delivery se tornou um prazer rápido, fácil e acessível. E aí eu engordei muito. Eu me sentia mal, tinha noção que estava comendo muito e sem controle, e por mais que fosse gostoso, me dava uma sensação de cansaço e de falta de condicionamento. Aí fui em uma endocrinologista por indicação de um amigo médico, porque eu queria tratar essa compulsão alimentar. Na anamnese, a médica foi me fazendo perguntas e eu mencionei casualmente que estava há 8 meses sem menstruar. E aí, isso levantou a bandeira de que talvez eu tivesse síndrome do ovário policístico. A médica pediu exames e, de fato, eu tenho a síndrome. Eu achava que o meu aumento de peso era só uma questão de hábito, de preguiça, de falta de autocontrole minha, e descobri, na verdade, que tinham outros fatores. A conversa com a médica foi muito boa, porque logo de cara ela me ofereceu várias opções de tratamento. E fiquei muito satisfeita por ter tido certa liberdade de escolher o que eu queria fazer. Claro que eu não fiz essa escolha sozinha, pesquisando na internet, mas tive uma médica que comprou a minha ideia, mesmo que o tratamento fosse mais demorado e demandasse mais mudanças no meu estilo de vida. Nesse processo, eu passei a ver a atividade física como uma questão de bem-estar e autocuidado a longo prazo, assim como a alimentação. É muito do que a gente já ouve, mas mudou o meu ponto de vista de não ser uma coisa ruim e chata fazer isso, foi uma chavinha mesmo que virou de que isso não é uma punição, e sim é bom para você, é bom para mim. Muito legal esse relato da Gabriela, porque ela mencionou um quadro específico de relação à saúde feminina. Então, doutora Alessandra, a senhora vai comentar um pouco aí alguns dos principais pontos dessa fala dela e as principais recomendações também para as mulheres praticarem aí esse autocuidado. E eu fiquei chocada, como assim, 8 meses, não sei a idade dela, mas 8 meses sem menstruar e não tinha percebido, tinha se ligado disso, né? Que mundo ansioso é esse? Quais outras prioridades estão na frente disso para uma mulher, né? Não perceber que tem... O corpo fala, né? O corpo estava falando alguma coisa para ela.
É uma mulher jovem, com certeza, pelo nome e pela questão também de ter um ovário policístico. O ovário policístico é um transtorno de menstruação de mulheres com até 45, antes da menopausa, né? Aliás, é o mais comum de todos. Mas eu acho que, assim, ela conta uma coisa que foi extremamente comum na pandemia. Essa questão do aumento de peso, a desregulação de sono, o prazer na comida, e normalmente era porcaria mesmo. E isso levou, muitas vezes, a você desatender outras necessidades, que foi o caso. Ela nem percebeu que estava sem menstruar. E será que isso já também não aconteceu antes? O ovário policístico, teoricamente, ela já tinha esse histórico anterior.
Tá.
Talvez não tão grave. E é uma bola de neve, né? Uma vez que você está com o processo endócrino desregulado, você tem um aumento de peso secundário, esse aumento de peso secundário piora a questão endócrina e vai indo. Isso leva a um processo inflamatório no teu corpo, é uma das grandes causas de obesidade e da dificuldade de você engravidar, de você ter uma série, você aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, o próprio câncer de endométrio. Então, tudo isso se junta numa coisa que, assim, se for no consultório, porque tá sem menstruar, que a maioria vai porque não menstruou, não ao contrário, mas tudo bem. Você foi lá se queixando de acne e falta de menstruação, que são as principais características do ovário policístico. E se você não olhar para essa questão do sobrepeso, da gordura visceral, você não tratou. E é muito comum isso, a gente faz uma educação com médicos, especialistas, para esquecer que a menstruação ali é só a cereja do bolo. Você pode, claro, tratar a menstruação, tratar a acne, mas trata o que está por baixo disso, que é a questão do teu peso. Nela foi o contrário, mas normalmente o que aparece é a paciente resistente à questão da abordagem do peso. Então, qual é a importância de tudo isso? Não era culpa dela. Obesidade é doença, não é a falta de vergonha, que é um estigma que é muito real. Eu estou acima do peso porque eu não tenho controle, porque eu tenho que ter mais vergonha na cara, porque eu sou sedentário. Não. Faz parte da sua doença o seu problema. Se fosse um pé quebrado, você ia lá tratar e usar a muleta. Se fosse um diabetes, você vai lá e toma remédio. Por que que você não trata o seu problema de base? Então, essa atenção com você próprio, um certo perdão, né? Uhum. Eu acho que é muito importante.
Mas vem cá, dentro do caso da Gabriela, tirando a palavra culpa, que ela é, para mim, é uma palavra péssima. Em vários sentidos.
E ela fala, né?
Ela fala. Mas hábitos e estilos de vida podem dar origem a doenças hormonais.
Ah, com certeza.
Então.
Ah, com certeza. Dá o câncer, né? Então, assim, a gente tem como hábitos, por exemplo, as causas principais de câncer no mundo. Tabagismo é a primeira, a obesidade é a segunda. Então, os transtornos endócrinos são muito importantes nessas questões de doenças crônicas. Uhum. A medicina do estilo de vida fala muito essa coisa de evitar doenças crônicas antes, né? O estilo de vida em termos de sono, alimentação...
Os hábitos saudáveis.
Os hábitos saudáveis. Quando você pega aquelas blue zones, que são
aquelas
populações longevas, e você vai ver, eles têm exatamente isso. Eles têm um conjunto de estruturas saudáveis. E é uma somatória, né?
É. Se a gente pegar os pilares da medicina do estilo de vida preconizados pelo Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, a gente tem sono, atividade física, alimentação, gestão do estresse, conexões, esse é um dos pilares que eu acho mais importante, e cessação ou redução de tabagismo e etilismo. São esses 6 pilares. Então, olha a complexidade, né? Como é que um paciente que não dorme bem vai emagrecer, por exemplo? Não vai.
Não vai.
Não adianta a gente mandar ele pra academia, não adianta a gente regular a dieta dele. Ele precisa dormir bem. Uhum. Tá ali uma base muito importante. E esse paciente que não tem uma rede de apoio, que não tem uma socialização importante, como é o caso dessa paciente, da Gabriela, por quê? Porque a pandemia fez isso com todos nós. Isolou a gente. E aí a gente foi buscar outros prazeres, porque eu não tinha fontes de prazer que eu tinha habitualmente. Seja uma roda de amigos, seja o vôlei, qualquer outra prática, né?
Não,
de,
seja ir pro trabalho,
ir pro trabalho, interagir, tomar um cafezinho.
É, sim.
Exato. Então, e aí eu preciso de outras fontes de prazer. Se eu não tô muito atento a mim mesmo, percebendo as minhas necessidades e como eu atendo a essas necessidades, eu vou para as válvulas de escape, que são as mais fáceis, né? E nem sempre são as benéficas. Então, é como a doutora Alessandra falou, se a gente não tratar a base, ou seja, a causa, e ficar tratando só os sintomas, a gente vai ficar enxugando gelo.
Vem cá, tem outro recorte aqui da fala da Gabriela, que ela diz muito sobre a importância da médica ter oferecido opções de tratamento. Então, queria que vocês falassem qual é a importância real dessa escolha, né, conjunta de tratamento entre o médico e o paciente. E aí tem uma outra palavrinha que a gente precisa colocar aqui na roda, quais são os cuidados importantes também para a pessoa não se tornar o achar que um desses médicos que vai ajudá-la é o Dr. Google, né? Achando que as respostas vão estar ali. Acho que eu já contei aqui, uma das primeiras coisas que, quando eu fui diagnosticada com lúpus, que a médica me falou, ó, você é jornalista, por favor, não vá procurar coisas sobre a sua doença em lugar nenhum que não seja comigo ou com o seu outro médico, por favor. E aí ela me disse um porquê. Porque muito da sua doença, a sua doença é uma doença que o tratamento vem evoluindo muito rápido. Então, o que você pode encontrar são coisas defasadas, não é o atual. Mas a gente sabe que o Brasil é grande, que o povo é curioso, né? Então, vamos falar sobre essas duas coisas, por favor.
Eu vi uma plaquinha uma vez numa clínica, não era no Brasil, e aí tem todo um contexto cultural que faz sentido, mas eu achei pra gente meio brusco, mas era assim, uma plaquinha na clínica. Pra você que procurou no Google sobre a sua doença e veio ouvir uma segunda opinião, por favor, consulte o Yahoo.
Adorei, muito bom.
E realmente é isso, assim, a gente tem muitas informações na internet, muitas de qualidade, mas muitas não são de qualidade.
Porque a pessoa não sabe nem pesquisar para achar de qualidade.
Não, e eu acho que assim, não é ruim pesquisar. A questão é usar isso como uma informação confiável.
Como referência, exatamente. Então, né? Assim, eu me baseio...
Você pesquisar e perguntar para o seu médico,
boa,
é super válido.
Perfeito.
Né?
É isso. Então, é legal que o paciente traga dúvidas. E a leitura vai fazer isso, vai despertar uma série de dúvidas. Mas não assuma isso como uma verdade, aquilo
ou
que você leu.
Ou um diagnóstico ou uma solução de tratamento.
Exatamente. Então, é isso que a doutora Alessandra falou. Traga isso para o consultório do seu médico e conversa com ele. Ó, eu li tal coisa... Fiquei com essa dúvida, me senti insegura aqui, eu gostaria de tentar tal coisa. Ela falou, isso não dá, isso dá, vamos junto. Então, essa condução do profissional, onde vai dialogar com o paciente para fazerem juntos uma escolha da abordagem terapêutica, ela é muito importante. Por quê? Porque isso promove a adesão. Se o paciente não vê sentido naquilo que ele está fazendo, ele não faz. Então, essas escolhas serem conjuntas é muito importante quando há espaço para isso. E esse é o importante do profissional de saúde saber fazer. Você não vai perguntar pro teu paciente, você quer uma toma ou você quer uma ressonância? Fala, não sei, como é que eu vou saber disso, né? Depende do profissional de saúde dizer.
Claro,
é. Então, tem decisões que é do profissional de saúde. Mas tem decisões que não é apenas do profissional de saúde.
A própria escolha de medicação. Você pode ter, olha, essa medicação, você tem essas três opções de medicação. Você sabe tecnicamente que aquelas três vão funcionar. Essa daqui funciona, mas dá este efeito colateral... essa daqui custa mais caro do que a outra, e você discute com o paciente aquilo que ele está mais disposto a passar.
Uhum.
Ah, eu prefiro pagar essa que é um pouco mais cara, mas tem menos efeito colateral. Ou eu não gostaria de alterar a minha ansiedade. Então, essa medicação não te causa ansiedade, mas te dá um pouco de náusea. Ah, eu prefiro a náusea. Isso é importante para o paciente entender. E às vezes não é medicação, né? Às vezes o tratamento é mais difícil ainda. Tem que fazer exercício. Eu uso muito, por exemplo, a bioimpedância no consultório. A bioimpedância me mostra quanto tem de músculo, quanto tem de gordura. Uhum. É muito além do peso, né? E muitas vezes a bioimpedância mostra para mim que, olha, você precisa fazer exercício, que sua perna está com pouca musculatura. Isso aqui vai interferir no teu metabolismo. Você precisa gastar mais energia. Como é que você faz isso? Ginástica. Às vezes, a única chance que eu tenho de convencer a pessoa de que não é dieta só.
Uhum.
Ela precisa fazer exercício. Ah, mas o que precisa fazer exercício? Ah, não sei. Você faz agachamento na sua casa, isso, se você não consegue. Um paciente muito ovário policístico, que nem a Gabriela, né?
Uhum.
Falou. Ela veio para mim, era uma adolescente com 17 anos, revoltadíssima com a questão de bullying por causa de obesidade. Tinha engordado 20 quilos num ano de pandemia. Veio para mim e falou assim, olha, você só me resolve a minha pele e a minha menstruação que não tá vindo. Não me fala de peso, porque senão eu viro as costas e vou embora. Foi assim que ela chegou para mim.
Uou.
Extremamente agressiva. Fui sensibilizando, óbvio que aquele lá era o problema dela, era a questão da obesidade, ela era realmente bem obesa. Mas eu fui, tá bom, não tô nem aí, eu não vou te achar mais bonita ou mais feia se você perder peso ou não. Vamos fazer o seguinte, você gosta de fazer exercício? Não, odeio. Falei, tá, o que, que você gosta, assim, que você acha que você poderia fazer? Jogar videogame? Ah, videogame eu gosto. Ah, então tá bom, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um videogame daquele Wii?
Sei, vai fazer em pé.
E vai fazer em pé o videogame. Ela começou, tá, mas videogame... E se eu pegasse um videozinho no YouTube de dança? Falei, ótima. E ela começou exatamente assim. Ela ia lá 5 minutinhos de dança no YouTube, porque a gente estava todo mundo em lockdown, e começou a fazer. No final da história, ela, obviamente, eu tive que tratá-la, ela sensibilizou em relação ao tratamento final dela, dei anticoncepcional para ela só por 2 meses, ela não tinha questão sexual, nada, e melhorou a pele dela. Aí ela começou a confiar em mim, mas eu tive que explicar para ela por que é que eu estava tratando tudo aquilo. Eu tive que dar toda a referência. Tive que dar aula dali.
Palestrar.
Essa daí tive mesmo. E aí que ela volta... Consegui fazer o YouTube. Beleza, no final da história. A mãe era uma mulher bem, bem ativa também, assim, saudável e tal. Tiramos a revolta dela. Ela sensibilizou de que ela podia perder peso. Hoje ela perdeu 25 quilos. Entrou na faculdade, mudou o grupo de amigos. Não tem mais aquela revolta toda. É uma pessoa completamente diferente. Atleta.
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 Que demais.
Atleta.
Muito lindo.
Tá com
isso, é uma abordagem que a gente chama abordagem centrada na pessoa. E não na doença ou no sintoma. Mas o profissional de saúde, ele é treinado a olhar para o sintoma ou para a doença. E às vezes a gente esquece da pessoa. Então precisa também de um treino desse profissional de saúde para desenvolver esse olhar. Parece óbvio, fala, lógico que eu olho para o meu paciente. A maioria das vezes ele está olhando para o sintoma.
Você tem aula na faculdade? Uma cadeira específica disso? Ou todas
de olhar para o paciente ou de não olhar para o paciente?
O olhar. A gente está falando muito sobre a abordagem do médico, né? Isso aí se treina na faculdade?
Vem sendo treinado.
É, tem melhorado.
Vem melhorando. A gente estava muito a não ver o paciente, olhar o sintoma. O nosso treinamento básico é para doença.
Sim, claro.
Olhar o paciente vem sendo trabalhado. Eu acho que isso vem melhorando e muito.
Que bom. Bom, espero que todos esses ensinamentos possam ter, mais uma vez, ajudado a você que está aí, do outro lado, precisando de aconselhamentos, às vezes precisando só de alguma palavrinha que foi dita aqui que iluminou a mente, né? Vou fazer algum exemplo desses aqui que a gente deu e que possam servir, que tenham se encaixado na sua vida. Agora, para encerrar a nossa consulta de hoje, a gente tem o quadro final do programa, que é o Receita e Retorno. Então, nele, os nossos queridos médicos falam alguma coisa, lançam outra palavrinha mágica sobre esse tema de hoje tão querido para a gente, que é o autocuidado, né? Então, o que que o nosso ouvinte, o que que alguém que está vendo a gente não pode sair dessa série de hoje sem saber? Vamos começar com a doutora Alessandra.
Eu sempre falo isso. Tenha 15 minutos só para você no seu dia. O que é melhor para você naquele momento? É um banho quentinho? É passar um creme? É dar uma caminhada? É não fazer nada? É fazer exercício? Enfim, 15 minutos do seu dia tem que ser exclusivamente seu. A partir disso, você determina a prioridade. Acho que esse é o ponto.
É bom.
Tem uma frase que eu gosto também que diz assim: se esforce, mas não force.
Se esforce,
mas não force. Então, eu acho que esse olhar compassivo é muito importante, né? Pegar o chicotinho da autoflagelação, deixa ele de lado, tranca num cofre.
Né?
isso não vai ajudar.
Se autodepreciar, xingar.
Né? Exatamente. Então, talvez esse olhar bem em cima do que a doutora Alessandra colocou agora, né? 15 minutos para você, eu não falo dessa forma, mas eu falo, para esse olho e veja qual é a sua necessidade do momento. E começa por ali. Não pega uma regra de que a sociedade impôs, tem que ser a academia ou tem que ser a dieta. Para onde você está precisando melhorar? O que você acha que você dá conta de começar hoje? Ah, eu vou dormir 15 minutos mais cedo. Então, vou melhorar meu sono. Eu quero criar o hábito da leitura. Leia todo dia. Eu só consigo ler um parágrafo. Tá tudo bem. Você tá lendo todo dia. Daqui a pouco você vai ler dois. Daqui a pouco você vai ler quatro. Então, onde é mais fácil começar a criar um novo hábito? É aí que você começa.
É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, doutor Fábio. Muito obrigada, doutora Alessandra. A gente volta na semana que vem com mais histórias e informações sobre a medicina do estilo de vida. Até lá. Tchau.